Além dos Fatos.
Já estamos juntos, que alegria, que prazer, que bom, que harmonia. É o Além dos Fatos começando aqui na sua programação com imagens, hein? Imagens do meu querido Christian Lopes pro YouTube. Então, pode olhar também. Você que estava ouvindo limitado a ouvir, daqui a pouco você vai ter mais coordenadas sobre isso. Estava limitado a ouvir a programação, estava curtindo, mas estava só ouvindo. Agora vai poder ver também e você vai ver que tem uma amiga que está colorida e colorada. É a minha amiga Larissa Oliveira.
E aí, Veri?
Está hoje num vermelho, assim, absoluto.
Eu gosto muito de usar vermelho, porque uma vez eu usei e falaram que combinava comigo, que o vermelho estava na minha paleta. Aí eu gostei, comecei, eu tenho um monte de camiseta vermelha agora.
Olha só.
De lã, camiseta, manga curta, manga comprida.
Ok, de lã, de linho e tudo mais, né? E hoje ele está, eu diria que ele está um pouco preparado aí para enfrentar qualquer ventinho que o frio traga. Meu amigo Cláudio Sabino voltou, ele voltou, Larissa.
Fazia tempo.
Pois é, velho, pois é, Lari, estamos aqui de volta com muito prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E eu vim preparado porque todos os dias que eu chego aqui, ele não é desse mundo, sabe? Ele não é desse mundo. E de fato não é, né, velho? Você é só um peregrino.
Estamos aqui peregrinos.
Exatamente.
Passageiros.
Então eu vim preparado, vim de blusa, falei, vou passar ali uma hora e meia dentro do estúdio, vou preparado pra não sofrer.
Mas... E chegamos e tava calor, né?
Exatamente. Verdade. Mas é um prazer muito grande.
Tá bom, tava frio. Enfim, é outra história. Outra hora a gente conta.
Glória a Deus.
Bom demais. Larissa. Larissa.
Oi, Veri.
Eu falei aí pro pessoal que está acompanhando a nossa programação que tem, não precisa só ouvir, pode ver também e pode participar. Conta pra gente tudo, não nos esconda nada, parceira.
Conto, Veri. Através do YouTube você pode acompanhar por imagens e também participar da nossa enquete que está acontecendo agora, que é youtube.com/NovoTempoRádio. Na enquete, a gente te pergunta se você conhece alguma escola que seja inclusiva. Porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. Inclusão no ensino. Primeiro, você sabe o que é inclusão no ensino? O que é uma escola inclusiva? Sabe o que é? Se você não sabe, segura um pouquinho. A gente te explica com a ajuda do nosso convidado de hoje também. E daqui a pouco você volta aqui na nossa enquete. Se você já sabe o que é, participa aqui com a gente. Inclusive, a nossa enquete, ela tá 50-50, velho. Agora mudou um pouquinho, mas quando eu olhei agora, tava 50-50.
Continua naquele equilíbrio que eu considero praticamente um empate técnico.
É.
Né? Bem próximo ali. Inclusive, está com a gente o Cláudio Sabino, que vai nos ajudar também, né? Porque às vezes se questiona muito a Bíblia neste sentido, né? Nesse aspecto também da inclusão. Será que a Bíblia exclui, né? O reino, por exemplo, tem uns que vão, que são escolhidos para a vida, outros para a morte, é assim ou se inclui todos, né? E o Cláudio está aqui com a gente hoje para dar esse contraponto na questão da Bíblia Sagrada, né? Para ir além dos fatos, como a gente faz.
É.
A gente traz um assunto que é real, é pontual, é como a questão da inclusão no ensino. E o que a Bíblia fala? Ela nos ajuda? Ela dá o seu ponto também? Ou ela desqualifica o assunto? Eu creio que não, né? Imagino que não. Então o Cláudio vai nos contar também essa parte aí hoje no programa Além dos Fatos. Bom, e por falar nisso, neste aspecto, nós temos hoje alguém que vai nos fortalecer neste assunto, Larissa.
Isso, velho.
Chama!
Primeira vez aqui no Além dos Fatos, Guilherme de Almeida, seja muito bem-vindo.
Olá, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar desse tema que é tão importante para mim e que eu vivencio esse tema há 42 anos.
Uau!
Né? Praticamente a minha idade.
Uhum. Podemos, assim, como a gente vive num país que de repente abriu os olhos, né? Está abrindo, eu diria, para essas questões. Eu diria que de um tempo para cá, você pode ser considerado pioneiro, viu, né, Larissa? Um dos pioneiros aí nessa há tanto tempo já militando nessa frente aí, inclusiva, né? Tentando tornar o nosso ambiente, principalmente o ambiente educacional, inclusivo, bom para as pessoas que precisam desse suporte, né? Muito obrigado por aceitar participar com a gente do programa.
É um prazer. É um prazer estar aqui com vocês. E quando eu digo que fazem quase 42 anos né, que eu vivo isso, é porque é a minha idade. Né? Ah, eu, além de pesquisador, eu sou uma pessoa autista.
Sua vida, né?
Então, por toda a minha vida, eu fui público-alvo dessa educação que pode tanto incluir quanto excluir.
Legal.
Né?
Muito bem.
Legal ter você para falar disso, então, para falar desse assunto
Prazer. Hoje
aqui no programa. Bom demais. Muito obrigado.
Se você conhece alguém que necessita de uma escola inclusiva ou você tem dentro de casa, é da sua família, comenta aqui com a gente se você se sente à vontade em compartilhar com a gente, né? Nosso canal do YouTube é Novo Tempo Rádio ou pelo nosso WhatsApp, que é 012-981-510081.
48-52.
Tá vendo, Véry? Ela tá bem...
Agora tá bem empate técnico mesmo,
né? Tá
tecnicamente pode
próximo.
Se falar. Bom, inclusão no ensino é a nossa conversa de hoje, nosso papo que vai trazer aqui a tônica do programa. Então, vamos falar disso. A educação desempenha um papel fundamental na formação do cidadão. Isso a gente sabe, né, Cláudio? E pelo menos deve saber.
Sim.
Né? Ela permite que as pessoas adquiram conhecimentos, habilidades e valores necessários para o progresso social. Ensinar é a ponte que conecta o aprendizado à realização pessoal e coletiva. Através da educação, promovemos a inclusão social, reduzimos desigualdades e proporcionamos oportunidades iguais para todos. Assim, cada aula, cada interação entre educador e aluno contribui para construir um mundo melhor, onde a curiosidade, a imaginação e a busca pelo conhecimento são os alicerces da nossa jornada. Larissa, que belo texto.
Véry, o Ministério da Educação, o MEC, por meio da Secretaria de Educação Básica e da Secretaria de Educação Continuada, a alfabetização de jovens e adultos, diversidade e inclusão, publicou nesta quarta-feira, 31 de julho, a portaria número 748 de 2024. A norma estabelece estratégias, eixos estruturantes e ações complementares a fim de garantir a oferta da jornada de tempo integral no âmbito do programa Escola em Tempo Integral. Para educação especial inclusiva, bilíngue de surdos, do campo, escolar indígena, escolar quilombola e de jovens e adultos, o EJA, a ampliação para esses grupos é crucial no que diz respeito ao enfrentamento e à superação das desigualdades educacionais, visando também a melhoria contínua da qualidade social da educação. A grande mensagem da educação integral é que estamos olhando para a pessoa em todas as suas dimensões, assim como para o território e não apenas para dentro da escola, explicou a secretária de Educação Básica, Kátia, com um sobrenome bem difícil que eu não vou nem me arriscar a falar, velho. Entendemos, e ela vem e diz, né? Entendemos que a política de educação integral não está referida apenas ao tempo. É preciso, sobretudo, ter um trabalho de construção de um currículo feito a muitas mãos. E esse texto é do gov.br.
Uau, muito bom.
Véry, antes de trazer a primeira pergunta para o Guilherme...
Sim.
Guilherme, aqui no nosso Além dos Fatos, a gente tem o costume de que o nosso próprio convidado se apresente. Então, para o pessoal te conhecer, faça as honras aí para a gente, se apresente, fala da sua área de atuação também.
Muito obrigado, Larissa. Eu acabei dando um spoiler logo no comecinho ali, né?
Não tem problema.
Mas eu vou falar um pouquinho da minha jornada. Eu tenho 42 anos, eu sou pesquisador na Unicamp na área de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Eu já desenvolvo um trabalho há alguns anos. E a educação especial, ela tem por... objetivo, né, por público-alvo, receber de forma plena, acessível, inclusiva, todas as crianças, os jovens, adolescentes, né, que têm uma particularidade e que a gente se habituou a chamar de deficiência, né, muitas vezes como síndrome de Down, a surdez, a cegueira, né, e o próprio autismo, né, e inúmeras outras condições que a gente compreende que representam limitações.
Sim,
né?
Sim.
Só que hoje o olhar que a gente tem acerca disso é que a limitação não está nas pessoas, a limitação está nos ambientes. Né? Então a gente busca criar uma sociedade mais inclusiva a partir de pequenas, pequenos movimentos, né? Desde colocar uma rampa para que o cadeirante possa acessar um lugar que originalmente tinha uma escada, né? Piso tátil para que as pessoas cegas possam se guiar, né? Então a gente tem uma série de estruturas que vão garantir um pouco dessa acessibilidade. Esse é o objeto da minha pesquisa, do meu estudo, e além disso, eu sou presidente da Associação Nacional para Inclusão das Pessoas Autistas, né? A gente tem cerca de 2.300 associações no país que tratam acerca da pauta do autismo, da pessoa com deficiência, mas existem apenas três associações no Brasil, né? Que são associações que a gente chama de autodefensoria, ou seja, que é a voz da própria pessoa com deficiência falando acerca dela mesma, das suas necessidades, das suas vontades, né? Colocando em prática, né, muitas vezes o que é acolhido das pessoas acessar, que é o livre-arbítrio, né, de fazer as próprias escolhas, de ser um cidadão completo. Né? Então, a Associação Nacional para a Inclusão de Pessoas Autistas é uma das três únicas nesse sentido, né, que eu faço muito orgulho, tenho muito orgulho de ter fundado e hoje ocupo a presidência, né, e para mim, sou professor, né, pesquisador na área, e para mim é um prazer poder estar num espaço como o de vocês, que tem esse cuidado em relação ao todo, né, para que a gente possa falar de um assunto que eu acho que é tão importante, né? Dificilmente uma pessoa que do nosso público aqui que está nos ouvindo não conhece alguém autista, né? Hoje a gente tem ferramentas que possibilitaram diagnósticos mais aprimorados, e isso acaba sendo muito presente na vida de todos nós.
Que legal ouvir você falar, Guilherme, da sua vida, né? Porque é mais do que batalhar, mais do que brigar por um reconhecimento ou uma inclusão, mas é viver, né? Viver isso na prática.
Cláudio, exato.
Que legal, Cláudio. E é bom que ele esteja aqui com a gente na Rádio Novo Tempo, que é uma rádio que reconhece que as pessoas precisam ter o seu espaço reconhecido, né? E ter facilidade para acessar as coisas, para chegar onde precisa chegar.
Sem dúvida, Veri, é um prazer, né, nós conversarmos com o Guilherme. Ele fala com muita propriedade, né, demonstra ter um conhecimento profundo, né, dentro daquilo que ele acredita, né, dentro daquilo que ele Perfeito. Tem pesquisado, né, com tanto afinco. Isso, parabéns, Guilherme, viu, pelo seu trabalho. Parabéns pela a gente vê que tem assim, ele aplica o coração, né, para fazer o que ele faz.
É vida, né?
Eu, por exemplo, fui um aluno do EJA, sabe? Eu vivi algumas dificuldades, não físicas, né, não barreiras físicas, como é a grande preocupação do Guilherme, mas as dificuldades assim de já ser pai, né, de já ser um adulto e precisar estudar e precisar, né, entrar na vida acadêmica. Então essa questão que é discutida não somente com as pessoas, né, que têm, principalmente crianças, né, que têm a dificuldade da locomoção, a dificuldade para você acessar lugares públicos como uma escola, ela também existe assim em vários âmbitos.
Exatamente.
Né? No meu caso, era um adulto, como que ele vai estudar, como ele vai ser inserido na vida acadêmica, sendo que a escola ele havia perdido, né? Eu fiquei 20 anos fora da escola. Então você ver e ouvir uma pessoa igual o Guilherme falando com tanta propriedade, estudando a fundo, isso é maravilhoso, isso deixa a gente muito feliz, né?
Verdade, verdade. e entendendo o ambiente social também.
Exato.
E os problemas que estão nele.
Exato.
Larissa Oliveira.
Isso mesmo, Veri. Olha, a nossa enquete, ela continua, pode-se dizer que empatada, né? Com uma pequena diferença. E essa pequena diferença está balançando para o lado de não. Não conheço uma escola inclusiva.
Grave.
Apesar de pequena diferença, o não estar na maioria é preocupante, né, Veri? Porque
claro.
A questão da inclusão é um assunto que a gente pode dizer que está atual, mas que não deveria estar sendo discutido só agora, né? É uma coisa que deveria ser vista lá de trás e hoje não deveria mais ser assim, ai, a escola não está preparada. Já teve muitos anos para se preparar.
E
né?
O programa de hoje vai te ajudar a entender que isso vai muito além de uma rampa de acesso ou um apoio de mão para se chegar a determinado lugar, vai muito além.
Essa é justamente
além.
A primeira pergunta que eu quero fazer para o Guilherme, porque a gente queria entender o que, que é uma escola inclusiva. É simplesmente aceitar a matrícula de um aluno que tem necessidades especiais? É colocar um corrimão? É colocar apenas o que, que é ser uma escola inclusiva, Guilherme?
Olha, trazer para vocês, eu acho que é necessário a gente trazer um contexto e algumas explicações anteriores, né? Então, a gente sempre vai falar de inclusão, primeiro a gente pensa em acessibilidade, né? Recursos de acessibilidade são recursos que permitem que pessoas com determinadas deficiências, com determinadas especificidades, né, adentrem a espaços que antes não era possível para ela. Sim. Normalmente, quando a gente fala de recursos de acessibilidade, a gente vai pensar muito em objetos, instrumentos, recursos arquitetônicos, né, acessórios que vão garantir com que as pessoas possam ocupar certos espaços. Vou dar um exemplo muito simples para vocês, e que é muito comum, o óculos, por exemplo. Né? O óculos é um recurso de acessibilidade. Para quem tem baixa visão e tudo mais, né? Só quem tem a necessidade de usar óculos é que sabe como esse instrumento, né, é fundamental para que ela acesse o mundo como um todo, para que faça as suas leituras, né, para que ganhe o mundo. Né?
Sim.
Quando a gente vai falar de inclusão, a inclusão ela tem uma outra conotação. Ela tem a ver com gerar um sentimento de pertencimento,
sim,
de que a pessoa efetivamente faça parte de todas as experiências, né? Não simplesmente como um espectador, mas como um participante ativo. Né? Seria mais ou menos, se vocês, vamos supor que nesse nosso encontro, né, que a gente se propõe a falar sobre a pauta da inclusão, né, vocês me convidassem, mas ficasse um diálogo entre vocês três, e eu ficasse só sentadinho aqui, olhando, né? Então, sim, vocês teriam me garantido acesso a esse espaço privilegiado, né, desse programa e tudo mais, mas vocês não teriam me incluído no processo que é de participação, né, que é de, numa sintonia de igualdade, estar com vocês e poder oferecer as minhas colaborações.
Sim.
Né? Então, nesse sentido, a gente vai pensar sempre que a inclusão são ambientes que acolham a diferença e vão pensar que a diferença está em todos nós, né? Muitas vezes a gente vê a diferença apenas na questão de gênero ou na questão étnico-racial, né? Na cor da pele, na etnia, se é indígena, se não é, né? Da origem, né? Mas a diferença, todos nós somos diferentes uns dos outros, temos habilidades diferentes, temos dificuldades diferentes, né? Então a gente tem um conceito de que a diferença está em todos nós, entre todos nós, né? E ao mesmo tempo a gente tem também uma outra questão que nos une, né? Que é a igualdade da dignidade humana, né? Então todos nós somos diferentes por nossa própria condição, por nossas histórias, por nossas famílias, pelos recursos que nós temos disponíveis, pelas oportunidades que temos disponíveis, né? Mas a gente vai pensar que mesmo nessa diferença, somos iguais em dignidade. E por sermos iguais em dignidade, temos direito a ocupar os mesmos espaços. E não só ocupar, mas participar, né? Então, numa alegoria, né, numa alusão, vamos pensar que acessibilidade é eu convidar diferentes pessoas para uma festa.
Sim.
Né? E inclusão é tirar essas pessoas para dançar, né? É fazer com que elas participem, vivam essa festa, desfrutem dessa festa, né? Em todos os aspectos, como qualquer outra pessoa, né? Então, essa é a grande questão. O que a gente tem muito, visto muito hoje, tanto na escola, na educação básica, nas universidades, ou mesmo no mundo do trabalho, né, que ainda é desafiador, né, é essa garantia de acesso. Né? Hoje a gente tem uma série de leis que garantem, por exemplo, a matrícula, a gente tem cotas em universidades federais, institutos federais para pessoas com deficiência, cotas étnico-raciais, né? Mas muitas vezes essas instituições não dão condição de permanência, né? Não dão condição que essa pessoa que com tantos desafios conseguiu acessar o espaço da educação, o espaço de uma formação de qualidade e, posteriormente, mais tarde na vida, né, o espaço, muitas vezes, religioso, o espaço familiar, né, mas não consegue permanecer porque essa pessoa não participa, né, como toda pessoa poderia participar. E essa é a grande questão da inclusão. E, então, a gente está falando aqui de uma transformação cultural, né? E no mesmo sentido dessa transformação cultural, a gente pode falar, por exemplo, no combate ao racismo, né? Sim. Então a gente sabe que existem grandes focos de racismo no nosso país e a gente sabe que o racismo ele é uma questão estrutural na nossa cultura, né? Então a gente tem que perceber que, tal como racismo, hoje a pauta da pessoa com deficiência normalmente se olha para uma pessoa autista, para uma pessoa com síndrome de Down, né, uma pessoa cega, e o olhar que se tem, ah, tadinho, né, coitado. Não é tadinho, não é coitado. Né? É uma pessoa que faz parte da diversidade humana, que tem tantos potenciais como qualquer outra, e tem desafios muito próprios também. Né?
Claro.
Então é essa grande questão que a gente vai trazer para o debate na sociedade, né?
Perfeito, perfeito. É como você mesmo colocou, muito bem colocado, muito bem expressado, né? Cria-se condições para que a pessoa chegue, mas não se inclui de fato ela no diálogo ali, nas decisões, enfim, no processo por inteiro. Muito importante, muito obrigado.
Perfeito. Cláudio, vamos trazer um pouquinho a Bíblia para a conversa também, né?
Sim.
A Bíblia trata de diferenças no âmbito de relacionamentos, as pessoas, assim, ela traz esse assunto também?
Sim, sem dúvida, Lari. Antes de mais nada, Guilherme, Larissa e Veri, nós temos que trazer, quando nós falamos de Bíblia, nós falamos de um contexto, de um ambiente que nós estamos vivendo. E que ambiente é esse? Esse ambiente é de um grande conflito. Né? Nós estamos vivendo a ambiência de um grande conflito entre bem e mal, não é? Que nós já acompanhamos aí há milhares de séculos. Qual é a grande dificuldade hoje em relação a essa inclusão, em relação às diferenças? A grande dificuldade está no ser humano. E quando a gente fala do ser humano, até pegando um gancho na fala do Guilherme, a gente pode falar, por exemplo, na boa preparação de um professor, né, num bom treinamento, passando pela área de atuação, né, ele se especializando para cuidar, né, de pessoas que têm algum tipo de dificuldade, que precisa ser inserida, não é? Mas quando nós falamos de Bíblia, a grande barreira é o ser humano, porque a maldade está no ser humano.
Sim.
Nós somos maus, o ser humano é mau, tá? Falando teologicamente. Nós temos dificuldade em lidar com o contraditório, nós temos dificuldade em lidar com o diferente e com aquilo que é novo. Então o ser humano já tem essa dificuldade. E pensando nisso, nessa dificuldade humana, né, que não consegue lidar com aquilo que é novo, até consegue, mas com todas as limitações, com aquilo que é contraditório e com aquilo que ele não está acostumado no dia a dia, tem uma palavra do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 27, lá ele diz assim, olha, vocês são corpo de Cristo, a cada um de vocês, individualmente, vocês são membros do corpo. E veja bem, Nós somos membros de um corpo. Você imagina assim, é só olhar para você, né? Quando a gente olha para a nossa anatomia, a mão é mais importante do que o pé? Não é.
Não é.
Cada um tem uma função, funções diferentes, não é? O pé sempre está calçado, as mãos, não é? Estão sempre livres. Um é canhoto, outro é destro. A cabeça é mais importante do que o tronco? Não é.
Não.
Mas todos são o quê? Importantes para o bom funcionamento do corpo. Então, como nós falamos de diversidade, né? A Bíblia ela trata esse assunto dessa forma, chamando cada um de nós e cada ser humano para fazer parte desse corpo. Que corpo é esse? Do corpo de Jesus Cristo, do corpo de Cristo. Então, quando nós vemos assim, não importa se você é negro, se você é branco, se você é rico, se você é pobre, se você nasceu no norte, no nordeste, em outro país, se você fala outra língua, todos os seres humanos são convidados a fazer parte desse corpo. Então, a Bíblia não se esmerou especificamente nesse assunto, mas também a Bíblia é tão maravilhosa que traz para nós essa visão de Deus em relação à unidade. Todos nós precisamos estar unidos. Inclusive, para fechar aqui, tem um comentário no comentário bíblico adventista que diz assim: unidade na diversidade é um princípio que permeia toda a criação. Veja bem, unidade na diversidade é um princípio que permeia toda a criação. Eu não preciso pensar igual, eu não preciso ser igual, eu não preciso agir igual, mas todavia em Cristo nós estamos unidos para a glória de Deus.
Legal. E ainda sobre a questão da Bíblia na presença da Bíblia na história, a Bíblia tem o relato do que disse o Senhor, do que Jesus disse,
né?
E o relato do que aconteceu, né? Os acontecimentos que ela relata também com fidelidade, né?
Exato, velho.
Muito interessante analisar sobre esse ponto de vista também. Bom, a gente vai fazer um intervalo, Larissa.
Passou voando, né,
Veri? Pois é.
Nossa. Passou muito rápido. Ainda bem que tem um segundo bloco.
No segundo bloco a gente quer saber mais um pouquinho com o Guilherme, né, sobre a questão da inclusão, um pouco mais, né, nas escolas, como é que está esse processo e muito mais, se possível, se o tempo nos permitir. Senão o Guilherme volta, né?
Daí volta para a parte 2.
Isso, exatamente. Voltamos já.
Além dos fatos. Além dos fatos.
De volta com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Veri, tem que confessar que eu quase falei Clube da Música. Acho que tô entrando no Clube da Música.
Vou conversar com a diretoria para começar a limitar isso. Não, você é do Além dos Fatos. Clube da Música de vez
isso,
em quando.
Exatamente.
Mas eu curto lá, viu? Eu ouço e curto.
Também gosto bastante.
Hoje eu ri muito lá com o Daniel Mendes e o nosso querido Josiel Matos. Josiel Matos, que chamam de um bagunceiro, brinca com o bagunceiro, e a lenda Daniel Mendes.
Seja bem-vindo aqui de volta. A gente está falando de educação inclusiva aqui no programa de hoje. A gente pergunta se você conhece alguma escola inclusiva e agora a maioria, velho, agora com 59%. Não está mais tão empatado assim.
Deu uma descolada, né?
Estão dizendo que não conhecem nenhuma escola inclusiva. Véri, a gente sempre tem o costume de dar um presente aqui para os nossos ouvintes.
Sem dúvidas.
E o presente de hoje você já conhece, que é a nossa Esperança, que é a nossa assistente virtual, né? Assistente bíblica virtual, que você pode carregar dentro do seu celular através do WhatsApp. Você salva o número da Esperança e pronto. Quando quiser tirar alguma dúvida com ela, quando quiser estudar, né, algum guia de estudos com ela, só mandar uma mensagem para o 012... 982-00-0062. 12982-00-0062 é o número da Esperança que você salva no seu contato e pronto, pode estudar com ela.
E o legal aqui é que nós temos, por exemplo, nós temos guias de estudos, né, físicos, materiais que você vai folhear, vai ler, né, vai ver. Temos a esperança que você vai ouvir, né, e vai poder interagir com ela também. E logo, logo, pode dar spoiler? E logo, logo nós vamos ter um...
Não, só dá spoiler que vai vir mais um.
Mais um?
Vai vir mais um. Se você quiser saber qual é esse novo guia de estudo que tá chegando por aí, é só acompanhar a nossa live, o nosso programa especial de 35 anos da Rádio Novo Tempo, que vai acontecer no dia 10 de agosto, às 7 horas da noite, que você acompanha tanto pelo nosso canal do YouTube aqui da rádio, quanto pelo rádio comum também, né? E também pela TV Novo Tempo. Vai ser transmitido também na TV. Então coloca aí na agenda, 10 de agosto, 7 horas da noite. Lembrando que antes, 6h30, já vai ter aquele esquenta, né? Que o Josiel Matos vai mostrar pra você os bastidores, como que tá lá por dentro do estúdio, se o pessoal tá calmo, tá nervoso. Então anota aí. E aí você vai conhecer qual que é esse novo guia de estudo que tá chegando. Veri, antes da gente ir pra próxima pergunta... que a gente está com bastante assunto aqui para falar ainda, tem um comentário que eu queria trazer aqui para o Guilherme, que fala o seguinte, Guilherme, vou ler aqui na íntegra. Querido Guilherme, e me permita chamá-lo de querido, gostaria de falar que a sua palestra na Jornada Pedagógica de Jacareí foi extremamente enriquecedora para a minha prática pedagógica. Me fez perceber que estou no caminho certo. Ouvir as suas experiências quando aluno foi tocante. Não consigo dimensionar o seu sofrimento por não se sentir pertencente ao lugar que deveria te acolher. Saiba que a sua voz tem o potencial de mudar a vida de muita gente. Por isso, eu só tenho que agradecer por ter te ouvido. Receba meu muito obrigada. Irene de Souza, né, que é professora da rede de ensino aqui de Jacareí.
É, nós temos um pequeno... Você vai ter que precisar ler daqui a pouco de novo. Vou precisar sair um pouquinho, tá?
Porque... O que aconteceu, velho?
É, momentaneamente...
Eu não percebi, eu soube, não tinha terminado de ler.
Eu ia ler do Guilherme, eu tô saindo. Eu tô saindo para voltar aqui. Olha só, nós estamos em outra chamada. Mas prossiga.
Tudo bem, porque tem mais perguntas bíblicas também sobre...
Com a pergunta bíblica, daqui a pouco a gente restabelece o Guilherme.
Isso, sobre inclusão também. Porque eu queria saber, ô Cláudio, ensinamento sobre aceitação e valorização das pessoas. Porque como a gente está conversando, é muito diverso. Mas ao mesmo tempo, é difícil para muita gente aceitar essa diferença.
Exatamente.
A Bíblia fala alguma coisa sobre isso também?
A gente precisa ter atenção com uma questão assim que é bem sensível, né? A gente ouve muito, nós ouvimos muito falar, por exemplo, o velho falava aqui conosco no intervalo, as pessoas dizem assim, olha, a Bíblia ela é racista, a Bíblia é homofóbica, a Bíblia ela promove algum tipo de sincretismo. Muita gente discute isso. Mas como eu disse no início aqui, ao contrário, todos nós temos acesso direto a Deus. Nós temos acesso direto ao Senhor. Por quê? Porque nós temos a certeza de que em Jesus nós fazemos parte de um corpo. Mas dito isso, eu vou falar aqui como nós somos representantes, né, da igreja, e a igreja tem sofrido muito com essa questão. Haja vista, não vou levantar essa bola, não é a minha intenção, se nós olharmos hoje na Olimpíada, né, o que aconteceu nas Olimpíadas, durante a abertura das Olimpíadas, e nos desenrolar, né, de toda esse evento esportivo. Então você vê ali o peso que existe quando as pessoas querem calar, né, a boca, podemos dizer assim, quando as pessoas querem cercear o direito das pessoas de exercerem a sua religião ou falar a respeito dela. Um grande exemplo é que a partir de 1948 houve ali um tratado muito, muito importante, né, das Nações Unidas, que é chamado de o Tratado dos Direitos Humanos, né? E essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vem tratar exatamente a respeito disso. Por quê? Porque nós, como cristãos, deveríamos estar assim comprometidos com a questão humana, com o bem-estar humano, para não permitirmos que mais um Auschwitz venha a acontecer, velho. Uhum. Não é? Nós deveríamos, como cristãos, estar tão comprometidos para não permitir que mais um holocausto, com mais uma inquisição, na verdade foram duas, né? Na Idade Média e depois na Idade Moderna também. Nós deveríamos estar comprometidos para não permitir que um apartheid, né, realmente venha acontecer de novo, que foi uma segregação legalizada, podemos dizer assim. Então nós, que somos cristãos, estamos comprometidos com o quê? Com a palavra de Deus.
Perfeito.
Estamos comprometidos com a Bíblia.
Larissa.
Veri, quando a gente voltou, né, acabou tendo essa dificuldade aí, né?
Perdemos
com
o Guilherme momentaneamente, mas já está de volta.
Guilherme, a Irenice de Souza, aqui da Rede de Ensino de Jacareí, te deixou um bilhete, né, um comentário que ela enviou pra gente. E ela fala assim: querido Guilherme, me permita chamá-lo de querido. Gostaria de falar que a sua palestra na Jornada Pedagógica de Jacareí foi extremamente enriquecedora para a minha prática pedagógica. Me fez perceber que estou no caminho certo. Ouvir as suas experiências quando aluno foi tocante. Eu não consigo dimensionar o seu sofrimento por não se sentir pertencente ao lugar que deveria te acolher. Saiba que a sua voz tem o potencial de mudar a vida de muita gente. Por isso, eu só tenho que agradecer por ter te ouvido. Receba meu muito obrigada.
Eu que agradeço todo esse carinho, né, para quem vivencia essas barreiras, né, traz uma nova esperança que a gente possa abrir os olhos, né, de professores, dos educadores, que eu acho que a gente tem algumas coisas que são fundamentais no processo de inclusão, né? A gente tem que brigar, garantir por uma formação continuada de qualidade, né? Que foi no processo que a nossa querida ouvinte pôde me conhecer, né? Então, no processo de formação continuada para os professores é fundamental. A gente tem também uma necessidade de recursos, né? Que os professores sejam bem remunerados, que haja uma estrutura física nas escolas para bem receber todos os alunos. Não vamos pensar só nos alunos autistas ou com condições específicas, mas em todos os alunos, né? Mas, acima de tudo, eu acho que a gente tem que estar de coração aberto, né? Eu acho que a gente consegue ter várias carreiras, né, desempenhar vários papéis na sociedade olhando para nós mesmos. Mas a educação, em especial, a educação inclusiva, não é algo que a gente consiga fazer sem olhar para o outro. Porque a gente só consegue garantir a inclusão, a participação, a acessibilidade, né, que o outro se sinta parte e se sinta uma parte importante da vida na escola quando a gente olha para ele. Então, muitas vezes, a gente vê um professor, né, que tem um pensamento assim: não, mas eu dou essa mesma aula há 20 anos... E sempre deu certo e tudo mais. Só que a gente tem que pensar, né, que a gente vive num outro momento.
Sim.
Então vamos pensar sobre a importância dos valores, dos princípios, né, do conhecimento, mas vamos pensar que a gente tem alternativas hoje no campo de acesso, de tecnologia, né, como essa própria plataforma que a gente está conversando, né, que a gente está podendo difundir não só o conhecimento, mas uma amorosidade em relação ao que nos parece diferente, né? Então, vocês vejam como a gente pode fazer escolhas acerca dos instrumentos que não são dados. A gente pode, né, escolher entre fazer o bem, fazer o mal. Então, eu acredito que é fundamental que a gente mantenha o coração aberto e confie, né? Eu acho que hoje é muito difícil a gente acabar confiando com todos os desenganos que a gente vê, com todas as frustrações que a gente vive. Então a gente vive desconfiado.
Sim.
Muitas vezes a gente desconfia até do aluno, né? De que o aluno não vai conseguir, que ele não vai dar conta, só porque ele tem um laudo ali específico que diz que ele tem uma determinada particularidade. Eu acho que faz parte do nosso papel como ser humano, como pessoas que creem, né, como professores, como educadores, acreditar na potencialidade, na transformação humana, sempre voltada para um bem maior, né? Eu acho que a gente tem que se colocar como instrumento nesse caminho e fazer o nosso papel de construir coisas boas a partir de boas ações, né? A partir de uma boa prática, né? A partir de acreditar que o outro pode trazer, pode vir coisas boas do próximo, né? Eu acho que se a gente fica na expectativa negativa em relação às outras pessoas, é muito difícil que alguma coisa positiva aconteça, né? Então eu tenho isso quase como um mantra para mim, e confesso que já me decepcionei algumas vezes, algumas não, algumas tantas vezes, né? Mas eu acho que a gente tem que sempre crer na possibilidade que o ser humano tem de nos surpreender positivamente.
Sim.
Né? E que cada... Positar a confiança no outro.
E que cada momento que você se sentir assim, decepcionado, né? Porque acontece e vai acontecer ainda, sim, seja combustível, né, Cláudio, para continuar nessa luta, que é muito autêntica, né? Muito valiosa. Muito bem. Larissa.
É isso aí. Uma pergunta muito importante que eu acho que não pode faltar aqui na nossa conversa de hoje é se a inclusão ela deve ser uma coisa exclusiva nas escolas ou a inclusão ela deve ser ensinada desde casa, Guilherme.
Isso é uma questão muito interessante, né? Eu tenho para mim, né, que a família é a primeira escola de toda criança e a escola é a segunda família de toda criança. Quando a gente vai pensar em educação, a gente pensa educação em duas dimensões, né? A educação que a gente chama dentro da universidade, né? A educação literal, a educação estrito senso, que é a escolarização, o processo de aprendizagem dos conteúdos, né? Mas a gente tem também a educação no sentido de humanização, né? A educação no sentido de garantir para a gente valores, princípios e sentimentos e condições, né, de se fazer homem. E se fazer homem, eu falo unicamente no sentido masculino, não, né? No sentido de se fazer gente, de fazer um ser humano, de se fazer cidadão, né? Então, nesse sentido, a família tem um papel fundamental que é inserir todas, né, as suas crianças ali, prepará-las para o mundo. Muitas vezes eu vejo que familiares de crianças com deficiência, né, autistas, seja lá na condição que elas tenham, né, muitas vezes ou colocam ela numa redoma de super proteção, né, e acabam impedindo que essa criança se desenvolva, esteja pronta para o mundo, para os desafios que o mundo vai trazer e futuramente para o trabalho, para o empreendedorismo, para que possa criar a sua própria família. Existem famílias também que muitas vezes ainda hoje, né, têm vergonha de ter um filho com uma determinada diferença, né, uma determinada deficiência. Então deixa o filho meio que escondidinho no quarto, né, no escuro, não sai muito com o filho, né? Como se fosse uma vergonha, como se essa pessoa fosse ser julgada por isso, né? Não vai. Hoje a sociedade está muito mais aberta a entender essas diferenças, né? Então, muito mais até do que um olhar de pena, ou um olhar quando a criança, né, faz muito barulho em razão de alguma condição que ela tenha, né? Eu acho que a gente vê e pode ver com mais felicidade, com mais alegria, e falar assim: olha só, né? Essa criança, essa pessoa, essa família está trazendo a criança para o mundo, né? Está trazendo essa pessoa para o mundo, que foi criado para todos nós, né? Então, eu acho que é fundamental esse processo e que a escola e a família tenham uma excelente relação de cumplicidade, né? A família tem um papel de orientar e de buscar, né, que a escola esteja de acordo com esses valores que a família carrega, né, mas a família tem que também respeitar que a inteligência da escola, no sentido de que a escola sabe o que é melhor do ponto de vista pedagógico. Sim. Né? Então, muitas vezes, eu vejo famílias, né, querendo entrar no sentido de não, mas você não está avaliando direito o meu filho, você não está ensinando o que você devia para o meu filho, do ponto de vista pedagógico. Sim. Isso é uma característica da escola, né? A gente tem que pensar, enquanto família, nos valores, nos princípios. Esse é o papel que a família mais pode contribuir e deve contribuir, deve fazer parte da criação dos filhos.
Perfeito.
Uhum. Lembrando que também a família, ela deve instruir também, né, as crianças que não necessitam de uma... que não têm necessidades especiais, mas que vão entrar numa sala, uma escola com alunos que precisam dessa inclusão da escola. E essas famílias também precisam instruir esses alunos a como receber, né, os novos colegas de classe, não é, Guilherme?
Muito importante, né?
Com certeza, né? A inclusão não é só uma questão que vem de cima para baixo, né? Do professor em relação aos alunos, do diretor em relação aos alunos, do pai, da mãe em relação aos alunos. Posso contar uma história minha, particular da minha vida?
Claro.
Eu acho que vai ilustrar bem isso. Quando eu tinha de 11 para 12 anos, né, passei por um momento que em autismo a gente chama de shutdown, né? Foi um desligamento. Então, hoje, de um autista nível 1 de suporte, eu passei do dia para a noite a ser um autista nível 3 do suporte. Eu não falava mais, não era mais oralizado. Se me dessem de comer, eu comia. Se me dessem um copo d'água, eu tomava água e depois jogava o copo na parede. Se deixassem a porta aberta, eu saía correndo. Se me levassem no banheiro, eu ia. Se não, eu fazia as minhas necessidades aonde eu estivesse, né? Então, foi muito difícil esse processo. E eu passei depois um ano voltando para o que era normal para mim, para a minha realidade, uhum, né? E para as minhas possibilidades. E quando eu voltei para a escola, eu acho que isso é uma coisa muito emblemática na minha vida, e eu acho que é isso que me dá fé, me dá esperança na educação inclusiva, me faz crer, porque eu vivi isso, né? Minha mãe resolveu me mudar de escola, porque achou que, como eu passei o ano inteiro fora, né, em razão desses acontecimentos da minha vida, eu poderia sofrer bullying, poderia ter algum constrangimento ali, né? E daí me mudaram de escola. Na nova escola, no primeiro dia de aula, a coordenadora me levou até a nova sala de aula, ali na frente dos alunos, falou assim para mim: olha, Guilherme, você sabe onde é a secretaria, você sabe onde é a coordenação, qualquer dúvida, qualquer problema que você tenha, você pode me procurar quando você quiser. Mas aqui nessa sala, que eles estão junto há muitos anos, tem o Guilherme Hansen e o Pedro Cauê, que eram dois alunos ali, né? Uhum. E essa coordenadora falou assim: o que você precisar, né? Se você quiser saber como funciona a escola, cantina, né, onde fica a quadra, qualquer coisa, você pode conversar com eles. A gente já conversou com eles e eles vão acolher você aqui na nossa escola, né? Isso foi tão importante para mim.
Sim.
Foi a primeira vez na minha vida, eu com 11 para 12 anos, que eu tive um amigo. Uhum. Né? E vocês vejam que coisa fundamental. Por quê? A característica do autismo é você ter uma dificuldade muito grande no relacionamento, né? Você ter uma dificuldade muito grande na comunicação, né? Então, se vocês veem hoje, me vendo, né, falando aqui com vocês, tendo uma participação na universidade, estudando, pesquisando, trabalhando, eu devo muito a esse processo de participação, uhum, dos meus colegas, né, junto ao meu processo de inclusão. E vejam só, né, hoje a gente fala muito de professor de apoio, de profissional de apoio na sala de aula,
sim,
que é um adulto responsável por uma determinada criança. Mas vamos pensar, né, que a criança, ela sempre vai se reportar ao adulto, a figura de autoridade. Mas se eu estou junto dos meus, né, dos meus pares, dos meus iguais, de outras crianças ali, né, eu vou aprender não só a me relacionar em relação aos professores, ao respeito que eu devo ter, mas a me relacionar enquanto criança. Eu aprendi a ser criança só com 11, 12 anos de idade, né? E vocês vejam, esses dois outros alunos, esses dois outros meninos, né, que me auxiliaram nesse processo, eles não tiveram uma responsabilidade a mais do que era a obrigação deles. Não, claro. Foi ensinado para eles cidadania. E quer dizer o quê? Se você tem um colega que precisa de ajuda e você pode ajudar, você ajuda.
Uhum.
Né? Eu acho que isso é uma questão fundamental e eu trago no meu coração até hoje. E eu acho que boa parte do meu trabalho, da militância, é nesse sentido. Se há a possibilidade de que eu ajude alguém, uhum, que tenha uma condição como a minha, ou muitas vezes mais desafiadora ainda, o meu papel, né, enquanto Guilherme, enquanto ser humano, enquanto professor, é, se eu posso fazer, eu ajudo.
Perfeito.
Né? Eu acho que isso me dá um sentimento muito grande, muito bom, né, em relação aos outros.
Excelente, Guilherme, você contar a sua história e ouvir isso. As pessoas que eu conheço, autistas próximos, eles valorizam muito a amizade, as pessoas que marcaram na vida delas.
Guilherme, se tem alguma rede social que você queira deixar aqui para o pessoal, caso queira acompanhar seu trabalho também?
Tem. Eu gostaria de deixar da nossa associação, né, que é @autistasbrasil. Nessa associação, a gente faz lives, realiza cursos e sempre todos os nossos eventos voltados para a educação são gratuitos.
Legal. Né?
Porque a gente sabe que hoje existe um grande mercado aí de pessoas ganhando muito dinheiro às custas do autismo.
Perfeito.
E a gente tem para nós, não somos produtos, somos pessoas. Né? Então, para a gente é fundamental garantir e buscar ajudar na formação dos professores, buscar contribuir na orientação aos familiares e das próprias pessoas autistas, né? De uma forma isenta. Então, a gente sempre busca patrocínio, isso sim, mas para poder garantir que a gente faça um atendimento gratuito para quem mais precisa.
Né?
Então, se vocês puderem seguir no @autistasbrasil, vão ser todos e todas muito bem-vindos.
Obrigado,
muito
Guilherme.
Obrigada.
Deus abençoe, viu?
Cláudio.
Obrigado.
Amém, um prazer.
Muito obrigada também. Você volta sempre, que a gente sabe.
Tá certo, obrigado. Um abraço pra vocês, viu? Que Deus
Valeu.
Abençoe.
A gente volta semana que vem. Tchau, tchau.